do mês de julho começa a programação. E lá em Rio Real, também, forró, no Forró Real, Forró Real. Está aqui, são 146 anos, de 1º a 5 de julho, trazendo a feira cultural de Viva Real, Rio Real, show religioso, hein? A data, não deixe de conhecer a Igreja Matriz, vai ser dia 24 a 11 de julho, 24 a 11 de julho. Esses são alguns destaques, não é, do São João, que movimenta todo o interior, hein? E aqui uma outra informação, Salvador, estava falando em chuva, né, Almir? Você falou mais cedo sobre a previsão de chuva. Salvador foi a terceira cidade brasileira com maior volume de chuva registrado nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A capital baiana acumulou 67,8 milímetros de precipitação na segunda-feira. O ranking é liderado por Manacapuru, lá no Amazonas, onde foram registrados 100 milímetros de chuva. E em segundo lugar aparece Macapá, no Amapá, com um acumulado de 73,2. Então, Salvador, nessas últimas 24 horas, na segunda-feira, foi a cidade que teve o maior volume de chuva, hein? Vamos ter cuidado que a chuva tá chegando aí, hein? Por falar em chuva, a gente pensa em quê? Em energia elétrica. Os consumidores continuarão pagando mais pela energia elétrica em junho, este mês, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou a manutenção da bandeira tarifária amarela para este mês, o que representa uma cobrança adicional de R$ 1,88 para 100 kWh consumidos. A bandeira amarela gera uma cobrança extra de R$ 18,85 por megawatt hora consumido. O equivalente aí, como eu disse, a R$ 1,89 por cada 100 kWh. Na prática, uma residência com consumo médio de 187 kWh por mês terá um acréscimo de aproximadamente R$ 3,52 na tarifa de energia. O valor é aplicado automaticamente pelos distribuidores e aparece destacado na conta de luz. Rouba-se tudo, né? O que você pensar, tenha cuidado que o Lalau está de olho. O Lalau está de olho em você, hein? Olha só o que aconteceu, Marquinhos. Você que se liga, como todos nós ligamos no futebol, um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal após serem flagrados transportando 500 camisas falsificadas da nossa seleção brasileira na Bahia, além de uma grande quantidade de mercadorias com suspeita de irregularidades. Na BR-407, em Juazeiro, hein? Os suspeitos retornavam de São Paulo quando tiveram o veículo abordado pelos policiais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a vistoria, os agentes encontraram as camisas com características que levantaram suspeita de falsificação. Questionada, a dupla informou que os produtos seriam destinados à revenda em um estabelecimento comercial. Além das camisetas, os policiais localizaram diversos itens sem documentação fiscal. Entre os materiais apreendidos estavam 40 aparelhos celulares, 30 baterias portáteis, 100 escovas elétricas, 300 cabos para carregamento, 100 carregadores de celular, 80 conjuntos infantis da seleção brasileira, outras 88 camisas de marcas diversas que também apresentaram possíveis sinais de falsificação. Tá aí. Quer roubar? Se quer roubar o quê? Camisa falsificada? Tênis falsificado? Você encontra em qualquer lugar nas rodovias aí, e graças à ação da nossa Polícia Rodoviária Federal, muitos roubos têm sido evitados, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. Recebi uma notícia triste aqui, né? A morte aqui do nosso companheiro, amigo Jorge Cunha, que eu falava quase todos os dias, né? Na última semana aí, recebi um cartaz de que ele estava desaparecido, né? Desde o dia 14 de maio. E recebi aqui a notícia que ele faleceu na segunda-feira, dia 1º, né? Inclusive, ontem tentei até contato para saber alguma notícia pela manhã. Mas aí pela tarde veio essa notícia do falecimento aí do nosso Jorge Cunha, né? o radialista Jorge Cunha, né, Jorge Cunha Sebastião Cunha, faleceu na manhã de segunda-feira, por volta aí das 7 horas, em Salvador, 71 anos. A informação causou aí comoção entre profissionais da comunicação, familiares, amigos e ouvintes que acompanharam sua trajetória ao longo aí de décadas no rádio brasileiro. Com a carreira extensa, Jorge Cunha marcou presença, né, em importantes veículos de comunicação do país e do Nordeste. Ele passou por emissoras como Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Sociedade, TV Record, Salvador FM, Rádio Grande Rio FM, né, e Rádio Transrio FM, além de outras rádios que tiveram aí relevância no cenário da comunicação. Reconhecido aí pelo profissionalismo e pela dedicação, né, à atividade radiofônica, o comunicador conquistou respeito dentro e fora das redações, sendo lembrado aí por colegas como uma referência no meio. E o Jorge Cunha também gravou, né, muitas... era a voz aí, né, de muitas campanhas publicitárias, né? É, trabalhou muitos anos também na WR, fazia comerciais do Parmendonça, né? É, Insinuante, né, Marquinhos? Essas lojas antigas aí, ele... Cesta do Povo, né? Foi a voz também no período do governo do Estado, em Baza, né? Esses comunicados oficiais. Então, meus sentimentos à família aí do Jorge Cunha. Um grande amigo que eu falava com muita frequência, né? Com muita frequência. E no final de semana recebi um card que ele estava desaparecido. Familiares procurando ele, tinha desaparecido, e na segunda-feira recebi essa notícia aí da sua morte, né? Muito triste mesmo. O Armando Mariano conheceu, né, Jorge Cunha? Não conheceu, Armando?
Ah, conheci. Gostava muito, né? Aquele tom de voz que ele gravava os comerciais, campanhas, etc, né? É uma grande inteira, né? Nosso rádio, mais uma vez, mais uma pessoa querida, né? Querida, respeitada, né? Sempre dando dicas, viu? Algumas coisas. Isso assim assado. Armando, eu fiz assim assado. E às vezes procurava imitar. Imitar o que é bom, é muito bom, né, seu amigo?
Não, com certeza, seu Armando, com certeza, né? Bom, vamos aqui pro intervalo, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já já aqui com o nosso Acorda Brasil.
FM, conectada em você.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
Uma vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida. Alvin Santana.
Olha a hora, meu filho. 7:33, 7:33, viu? Falecimento do meu amigo aí, Jorge Cunha. Eu falava com o Jorge Cunha quase todos os dias, né? A gente sempre falava, mandava mensagem pra mim, mandava mensagem pra ele. Era uma relação muito boa de amizade, né? Uma figura muito querida por todos nós, né? Por todos nós. Eu resgatei aqui um dos áudios, né? Hã? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver o que é isso. Até aqui o negócio mesmo aqui, para. Não foi nem o que abrir. Ai. Deixa eu trazer aqui um dos áudios, né? Pra vocês também relembrarem um pouquinho da voz de Jorge Cunha. Todo mundo conhece a voz dele, mas às vezes não liga, né? Um dos áudios aqui, que a gente sempre falava muito, mandava mensagem pra ele, mandava pra mim. E aí teve um período que ele ficou sem celular, roubaram o celular dele, aí ele me mandou mensagem, depois que resgatou, né?
É, meu querido Almir. Rapaz, mais uma vez, em menos de 2 anos, eu tive o segundo telefone furtado. Eu estava pelo centro da cidade, falei, não vou pegar Uber, falei, para casa, vou pegar um ônibus. Na subida do ônibus, levaram o telefone, tiraram do meu bolso, estava no bolso da frente, pô. E aí eu fiquei uns 15 dias ou mais sem o telefone, até que pude pegar outro. Mas já está tudo bem, já está recuperado, não vamos perder nosso contato, né? Você é muito querido. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine sempre. Você é um homem de bom coração. Protegido por Deus. Um abraço, meu querido amigo. Sou seu admirador, hein? Sou seu fã.
Grande Jorge Cunha, né? A gente que era fã dele, né? Vozeirão, retado. Um grande profissional, um grande amigo, né? Eu lembro que uma das nossas passagens foi no interior de estado, né? Ele estava na área estava como secretário de comunicação de Morro Chapéu, né? E aí tive a satisfação de encontrá-lo lá, né? De encontrá-lo lá em Morro do Chapéu, batemos papo, né? Lá, depois do evento, né? Foi uma satisfação reencontrá-lo, né? Ele também tinha um trabalho muito legal com meu amigo Renato Fechini também, né? Que Deus o tenha, né? Os dois vão se encontrar lá, né, seu Marquinhos? Vão fazer programa lá no céu. Mas é isso, né? Nossos sentimentos aí, a família do nosso Jorge Cunha. São 7:35. Já consigo trazer o futebol aí, Marquinhos? Vamos lá, vamos trazer o nosso Raimundo Rui para falar aí do jogo do Vitória. Ganhou de virada, hein? De virada. O Vitória mostrou força, não é fácil jogar contra o Fortaleza, mesmo o time estando na segunda divisão, mas é um time forte. É um time forte. Vamos conferir aí nosso Raimundo Rui.
Aquele abraço, meu amigo Almir. Bom, ontem o Vitória foi até Fortaleza e se deu bem, né? Porque no jogo importante, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Vitória conseguiu um resultado sensacional. Fez um primeiro tempo muito ruim. Terminou perdendo o jogo no primeiro tempo. Mas na volta do segundo tempo, a equipe do Fortaleza teve um jogador expulso e o Vitória soube se aproveitar muito bem disso. O Vitória chegou contra o Fortaleza na primeira decisão da Copa do Nordeste, porque tem a segunda no estádio Manuel Barradas, venceu a partida pelo placar de 2-1. Pois é, torcedor, 1 para o Fortaleza, 2 para o Vitória. Kaiser de pênalti e marcou também o jogador que saiu do banco, Tásia, né? Os dois saíram do banco de reservas e terminaram dando a vitória para a equipe rubro-negra. Agora, se o Vitória empatar no próximo sábado, lá no Barradão, contra a equipe do Fortaleza, o Vitória já é campeão. O Fortaleza, para passar, ficar com o título, precisa pelo menos vencer o Vitória pelo placar de 1-0. Então, jogo difícil, jogo complicado, mas o Vitória se deu bem no segundo tempo, está a um passo do título. Vai decidir com a sua torcida. Era tudo que o Vitória queria depois de 16 anos na final da Copa do Nordeste. Realmente, para um time que está disputando Campeonato Brasileiro, né, da Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, com elenco pequeno e com muitos jogadores contundidos, é um feito, poderíamos dizer até que extraordinário. Vamos torcer para que o Vitória se mantenha aí com esse futebol, com essa garra e com essa sorte, para que consiga vencer e ser o campeão da Copa do Nordeste. E seria merecidamente ter um elenco melhor. As condições do Vitória hoje, na primeira divisão, é muito melhor do que a equipe do Fortaleza. E vamos torcer para que tudo dê certo, meu caro torcedor. Quanto ao Bahia, a chegada aí do centroavante argentino, né? Esperado Vélez, o Alejo Vélez, já está em Salvador. Um centroavante de 22 anos e que é tido assim como uma grande joia do futebol argentino. Poderá dar um novo alento no segundo tempo, no segundo turno, para a equipe do Bahia. O tricolor já está de férias. Está todo mundo nas suas casas, nos seus estados, alguns em seus países, curtindo férias, né? Mas é isso. E vamos torcer para que também tenha uma recuperação, pelo menos aí nesse Brasileirão 2026. Parabéns, torcida rubro-negra. Sábado, a Rádio Excelsior transmite esse jogão de futebol, a final da Copa do Nordeste. Vitória e Fortaleza. Se empatar, o Vitória já é campeão. Ah, para que melhor? Quer mais notícias, mais informações? Ligue-se ou vá no YouTube da Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7, a partir das 18 horas. Equipe Excelsior de Olho da Bola, comando de Walter Queiroz.
Hora, né? 7 horas e 39 minutos, 7h39, e uma coisa triste, né? Alunos de uma escola aqui na região metropolitana brigando, rapaz. O cara vai pra escola pra estudar. E aí, um desentendimento na sala de aula, começou uma briga aí entre, né, diversos alunos. Coisa feia, rapaz. Coisa feia. Vamos ouvir aí essa matéria aqui.
Uma briga envolvendo pelo menos 5 estudantes foi registrada dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Polivalente de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, dia 2. Um vídeo gravado por um aluno mostra o momento em que um estudante agride outro com um soco no rosto. Em seguida, outros colegas entram na confusão e tentam intervir. Nas imagens, é possível ver o uso de mesas e cadeiras durante o tumulto. A gravação não mostra a presença de professores ou funcionários da unidade escolar no momento da ocorrência. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia confirmou o caso e informou que medidas cabíveis já foram adotadas. Segundo a pasta, relatos apontam que o comportamento inadequado de um dos estudantes teria motivado o desentendimento entre os envolvidos. Ainda de acordo com a secretaria, a direção da escola iniciou a apuração dos fatos, acionou os familiares dos alunos e está tomando providências para evitar novas ocorrências. Psicólogos e assistentes sociais também serão mobilizados para prestar apoio à comunidade escolar. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora. 7 horas e 41 minutos. Meus amigos, escola não é lugar de brigar, não, rapaz. Escola é lugar de estudar. Rapaz, escola é estudar. Pensar em ser alguém, absorver o conhecimento na sala de aula, não procurar briga, procurar confusão. Com certeza aí as famílias foram chamadas. Espero que os pais e as mães aí desses alunos, né? Chame aí eles, né, para um bate-papo dentro de casa, né? Ó, chame a atenção, olha, você vai para a escola para brigar, você está certo? Na escola é lugar de brigar, rapaz? Não é, né? Porque tem muitos pais hoje que o filho briga na escola, ele acha que quem está errado é a escola. Não, está errado quem brigou. Quem está errado é quem brigou. Hã? Claro, apurar quem errou, você que provocou a briga, foi pronto. Tem que ter punição. Tem que ter punição. Porque o pessoal quer botar a culpa na escola. A escola não tem culpa, não, viu? A escola não tem culpa de ninguém estar brigando, não. Mas essa violência está dentro das pessoas.
Acorda pra vida!
7 horas e 42 minutos. Vem, seu Armando.
Ok, Almir.
Olha, atenção, beneficiário do Bolsa Família, hein? Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram suspensão por falta escolar devem regularizar a situação até o final deste mês de junho, hein? Esse tipo de bloqueio ocorre após crianças e adolescentes ultrapassarem o limite de baixa frequência em unidade de ensino. A condicionalidade da educação no programa é um dos compromissos obrigatórios que as famílias beneficiárias devem cumprir para continuar recebendo o auxílio, hein? Em Salvador, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, convoca as famílias irregulares a comparecerem ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS mais próximo para evitar o cancelamento do benefício. Como é que funciona a frequência para estudantes? Atenção, mamães e papais. 4 e 5 anos devem manter presença mínima de 60% nas escolas. De 6 a 18 anos, incompletos, que ainda não concluíram a educação básica, precisam atingir frequência mínima de 75%. O registro da frequência é feito diretamente no sistema Presença pelas redes de ensino de todo o estado. Posteriormente, as informações são enviadas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que consolida os dados do sistema de condicionalidades para a gestão do Bolsa Família. Então, já sabe, você tem que cumprir essas etapas aqui, senão você pode perder o benefício para o seu filho e para a sua filha. O prazo é agora, final de junho, 30 de junho. E a emissão dos boletos da taxa de fiscalização do funcionamento, a famosa PFF e o ISS, já pode ser feita pelos profissionais autônomos de Salvador. De acordo com a Cefaz, o prazo para o vencimento da cota única e da primeira parcela dos impostos é 30 de junho, final do mês agora, hein? O calendário para o pagamento do tributo foi reajustado pela Prefeitura após o fim da medida excepcional adotada em 2021, devido aos impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Aqueles que decidirem parcelar a taxa deverão efetuar o pagamento das outras parcelas nos dias 31 de julho e 31 de agosto. Já os profissionais autônomos que escolherem pagar o ISS em cota única seguirão com direito ao desconto de 7% sobre o valor do imposto. São João é assunto do momento, né? Não são aqui. São João, forró, muito licor por aí. Palmir, Palmir que não perde uma. Estou sabendo de tudo isso também. Você não pode dar uma fugidinha que você está com o licorzinho debaixo do braço. Tá certo, né? O sanfoneiro é a alma das festas juninas. Afinal, o instrumento é responsável pelo ritmo do forró e símbolo da identidade nordestina. Consagrada nacionalmente por nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a sanfona, junto ao triângulo e à zabumba, exerce o papel de manter viva toda essa herança cultural. Os sanfoneiros, entretanto, vêm perdendo seu protagonismo no São João para grandes atrações musicais de estilos que não condizem com o perfil da festa junina. A cota de valorização do forró e artistas regionais instituídos pelo governo do estado chega como uma esperança. A medida estabelece uma reserva obrigatória de 25% nos investimentos e grade de atrações dos festejos juninos, exigindo a contratação prioritária de sanfoneiros e artistas locais para preservar a tradição autenticamente nordestina. Artistas como Tagir Gondim, Bruninho do Acordeon e Gil do Arano falam ao Caderno do Município sobre suas vivências com artistas nordestinos e opinam sobre o mercado junino. Eles mostram que, para além de seus talentos, a disciplina, a perseverança e o respeito à cultura regional são suas molas propulsoras. Cantor, compositor e sanfoneiro baiano, reconhecido nacionalmente, Tagir Gondim acumula premiações como o Grêmio Latino e o Troféu Caymmi, além de ser autor de projetos dedicados ao forró, baião, xoxado e forte, né? O Festival Internacional de Sanfona e Festival do Forró da Virada, lá da Chapada. Então, está tudo programado aí, 25% para contratar esse pessoal da terra, vamos dizer assim. Olha, a Polícia Federal caiu em campo na manhã de hoje, hein? Deparou na manhã desta quarta-feira a Operação Dose Final, coordenada pelo Departamento de Especialidade de Investigações Criminais. Objetivo, cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão contra integrante de uma organização criminosa investigada por roubo de estabelecimentos farmacêuticos, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, hein? As medidas judiciais são cumpridas no município de Salvador, na cidade de Recife, lá no Rio, São Paulo, na capital. Também foi autorizado pela Justiça o bloqueio de bens de valores que somam 12,5 milhões de reais. As investigações tiveram início a partir da apuração de roubos reiterados contra a rede farmacêutica da capital baiana, especialmente voltada a subtração de medicamentos de alto valor comercial, como Monjaro e Ozempic. No decorrer das diligências investigativas, os elementos reunidos apontaram que os crimes patrimoniais integravam uma estrutura criminosa organizada com atuação concentrada na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. E, segundo as investigações, lá dentro dos leitos, o grupo também é investigado por tráfico de droga, tráfico de arma, execuções ligadas a disputas territoriais e associação criminosa, apresentando divisão, estrutura de funções, elevado poder operacional. Então, começou hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, né, essa operação 12 final, seu amigo Santana.
Acorda pra vida! Olha, seu Armando, 7 horas e 49 minutos. 7h49. Olha, meu povo, a vida hoje tá. Quem não viveu aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, às vezes reclama de hoje. Meu amigo, hoje a gente tá no paraíso, viu? Antigamente tudo era difícil, viu? Quem estudou em escola pública sabe disso, né? O sufoco que o pai e a mãe tinham pra comprar livro. Chegava a época de matricular o aluno na escola, era um sufoco. Tinha que dormir na fila, não é? Não tinha negócio de matrícula automática, não. Tinha que dormir na fila para garantir a vaga. Depois, o pai e a mãe, para comprar o fardamento, não era barato, não era caro. Comprar calça, comprar sapato do menino, comprar camisa. E os livros? 6, 7 matérias, 8 matérias. Tinha que comprar o livro pro estudante, material. Era duro, viu? E isso era escola pública. Hoje a escola pública dá o livro, né? Recebe livro, material, recebe tudo, né? Antigamente os pais tinham que comprar tudo, era duro, era difícil. Ela tinha 4 filhos, era um sufoco para poder comprar material escolar. Não era fácil não, viu? Era difícil. Hoje o pessoal ainda reclama, né? Aproveita aí você que está estudando, meu amigo, minha amiga, viu? Dê valor, viu? Dê valor, porque antigamente não era fácil não. Deixa eu trazer aqui essa notícia aqui, que ontem foram sepultamentos, né, das 16 vítimas da tragédia da BR-116, né? Claro que o dia, né, foi de muita comoção, principalmente no cemitério, isso aqui em Salvador, teve sepultamento do Campo Santo, Jardim da Saudade, né, na Baixa de Quintas, ali, em vários cemitérios, e no interior do estado também, né, porque tinham vítimas como o motorista da van que morava em Serrinha, né, então foi sepultado em Serrinha. Vamos conferir aqui a reportagem.
Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens nesta terça-feira, 2, às 16 vítimas do grave acidente entre uma van e um caminhão na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia. As vítimas retornavam para Salvador após participarem de uma festa de aniversário em Amargosa. Quase todos os ocupantes da van pertenciam à mesma família. Segundo parentes, encontros como esse eram uma tradição familiar. A colisão frontal aconteceu na tarde de domingo 31, deixando 15 mortos no local. A 16ª vítima morreu após receber atendimento médico. Entre os mortos estão 12 adultos e 4 crianças. 4 pessoas sobreviveram ao acidente, sendo 3 passageiros da van e o motorista do caminhão. Os sepultamentos ocorreram nesta terça-feira em diferentes cidades baianas. José Souza Santos, de 75 anos, foi enterrado em Conceição do Jacuípe. Já Daniel Oliveira dos Santos, de 26 anos, motorista da van, foi sepultado em Serrinha. Outros familiares também foram velados e sepultados em Salvador, sob forte comoção de parentes e amigos. As causas do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades. Segue você, Almir Santana.
É, muito triste, né? Muito. É, queria ter uma certa, né, sensação assim de. E revolta, né? Porque as pessoas foram passar o final de semana, gravaram vídeos, tem diversos vídeos aí nas redes sociais que comovem a gente no retorno, falando, olha, estamos voltando para casa, graças a Deus, tudo bem, né? Pedindo até proteção e tudo, estamos voltando em paz, já programando outra viagem, inclusive, e de repente, né, acontece uma tragédia dessa. Fica aí, né? Fica aí nossos sentimentos, né? Família, amigos, né? A todos aí que estão enlutados nesse momento. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Bom, para quem chegou agora na Corda para Vida, deixa eu atualizar aqui a previsão do tempo, né? Para hoje na capital baiana.
Atenção, Salvador! A previsão do tempo para esta quarta-feira, 3 de junho de 2026, indica tempo instável ao longo do dia na capital baiana. O sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e também durante a noite em diversos pontos da cidade. As temperaturas variam entre 22 graus de mínima e 28 graus de máxima, garantindo um clima mais ameno para os soteropolitanos. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos. Nesta quarta-feira, teremos maré alta às 5 horas e 49 minutos da manhã, maré baixa às 11 horas e 24 minutos, maré alta às 17 horas e 43 minutos da tarde e maré baixa às 23 horas e 49 minutos da noite. A altura máxima prevista para a maré será de 0,57 metro. Fique atento às condições do tempo e do mar. Em caso de emergência, redobre os cuidados e tenha uma navegação segura. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7 horas e 54 minutos, 7h54. A gente tá chegando já próximo aqui ao final do nosso Acorda pra Vida. Lembrando, pessoal, que quem precisar mandar mensagem até o final, aí manda pro 986-19-7363, porque o 981-81-4037 hoje não ligou, viu? A dona Maria José mandou mensagem aqui. Deixa eu botar aqui no ar aqui, dona Maria José. Deixa eu registrar aqui, né? Que o nosso ouvinte, ele tem voz e vez, né? Vamos lá. Vou trazer aqui dona Maria José aqui com a sua mensagem.
Pois é. É por essas e outras coisas que não valorizam. Eu me lembro da minha infância que quando chegava final de ano, tinha que imprensar tudo para fazer, comprar farda, costurar, fazer tudo direitinho, porque não podia chegar na escola sem farda, entendeu? E aí todo mundo ia fardadinho, bonitinho, certo? Hoje o nego acha farda de graça e tudo e não vão. Corta, as meninas vão com as blusas amarradas na cintura, pai e mãe não tá nem aí, entendeu? No meu tempo, se recebesse uma queixa, já viu. O pau comia, entendeu, Almir? Mas hoje em dia, infelizmente, os próprios pais dizem casa de pai é escola de filho, Almir. Por isso que as coisas estão do jeito que estão hoje em dia. É muita facilidade, então o nego não valoriza, entendeu? Meu filho mais velho vai fazer 60 anos, com 14 anos, eu transferi, ele me pediu para arrumar um emprego, transferi ele para a noite, e aí ele estudava, trabalhava de dia, estudava de noite, nunca perdeu de ano, Almir. Nunca perdeu. Você está entendendo? Infelizmente, essas coisas é a facilidade que é demais.
Verdade, dona Maria. Antigamente era difícil, hoje está tudo fácil, as pessoas não estão sabendo aproveitar. Del Machado, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Almir, para você, Marquinhos Santiago, o grande Mariane, aos ouvintes da Rádio Cardio FM, programa Acorda para a Vida. Almir, queria que você chamasse a atenção aí mais uma vez, né? Porque eu acho que depois da Embasa, é o vice-campeão aí de reclamações, é o Planserve. O servidor público do estado da Bahia está simplesmente sem assistência médica e pagando um valor exorbitante, valor escorchante, e o Planserve, a gente quando precisa do médico não atende, ou seja, não tem vaga. As clínicas de Salvador não querem atender o Planserve, não sei porquê, mas não querem. O hospital do Planserve é um Deus nos acuda, fizeram um hospital em Brotas, mas não serve para nada, porque toda vez que você chega lá, é no mínimo 5, 6 horas, e quem paga apartamento está ficando em enfermaria. Isso é um absurdo, o Ministério Público tem que entrar para fiscalizar essa situação do Planserve. Então chame a atenção aí da direção do Planserve, a gente procura uma clínica com especialista, é 4 ou 5 meses para você conseguir uma vaga para ser atendido. Então, por favor, chame a atenção aí da direção do Planserve e do governo do estado da Bahia. Lembre ao nosso Jerônimo Rodrigues que esse ano é um ano de eleição, meu amigo. Então, se o Planserve continuar do jeito que está, o servidor público vai dar uma banana para ele, viu? Um abraço.
Valeu, Del. É, pessoal do Planserve, se acordar para a vida, viu? Tem que dar uma mexida nisso, dar uma resolvida nesses problemas. Né? Um gargalo aí, consultas, exames, tem que dar uma resposta aí ao servidor, viu? Tem que dar uma resposta ao servidor. Zé da Saúde, dá tempo ainda, Marquinhos?
Tá, não, Manoelene, equipe Excesso Ouvintes. Almi,
diga, meu irmão.
Estou feliz pelo Vitória ontem. Sei que, com fé em Deus, Sauras pode ser campeão aqui da Copa Nordeste. Mas estou triste com a reportagem de ontem a respeito da política do Brasil. Se caminhar como eles querem, Caiado, Romeu Azedo, Tarcísio Freitas, Bolsonaro, a extrema-direita, essa ultra-direita, como eu queria chamar-se, não é só os pobres que vão sofrer, não. Eles também vão sofrer na pele os desmandos dessa elite vil, perversa e má. E nós, pobres, já tivemos momentos difíceis na vida, podemos levar devagarinho. Agora eu quero ver a briga dos peixes grandes com as unhas maiores do que a outra, os latifundiários, os agronegócios, a chamada elite, como eles se consideram, como é que eles vão viver brigando unha por unha, dente por dente, para ver como é que eles vão se dar. Inclusive também incluindo o povo lá da Faria Lima. Mas seja feita a vontade de Deus, que Deus, enquanto tiver Deus no céu, os pobres não morrerão de fome. Amém. Zé da Saúde, falando triste com a política perversa, seja do Senado, da Câmara Federal, e tem que tomar muito cuidado os ministros, o senhor Alexandre Moraes e o próprio Lula com relação a isso que está se armando com esse Trump perverso do mundo. Trump veio trampar para matar pobres e negros e pessoas que não têm direito a viver nesse mundo. Amém, amém. Bom dia.
Bom dia, meu irmão. Um abraço, hein? 7h59, vamos ficando por aqui. Seu Armando Mariani, nós voltamos amanhã. Seu Marquinhos Santiago, um abraço.
Um abraço a todos, bom dia e até amanhã. Acorda pra vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Ela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 7 minutos. 8 horas e 7 minutos na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Eu sou Matheus Pastore e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia também ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore.
Vamos juntos. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS. ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil é @cardialfm. E nas nossas redes sociais, Carla Araújo não está aqui, mas eu vou falar a rede social dela mesmo assim, Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H, e Pastore com I, Carla Araújo, que cedeu um dia de folga, deixe ela aproveitar. Vamos aos destaques dessa edição, Marquinhos Santiago.
Expresso do Dia.
Anvisa manda recolher lote de água mineral Cristal após detectar presença de bactéria. 17 pessoas são presas em operação de combate a tráfico e lavagem de dinheiro aqui em Salvador. Chuva forte volta a preocupar os moradores aqui da capital com a chegada de uma nova frente fria nesta quarta-feira. Comoção e despedidas marcam os sepultamentos das 16 vítimas da tragédia na BR-116. Novo acidente envolvendo uma van deixa outras 16 pessoas feridas na Chapada Diamantina. Vacinação contra a gripe é ampliada e passa a atender toda a população de Salvador. Polícia Federal desmonta esquema de falsos extravios e cumpre mandados aqui na capital. Compras aos domingos começam a mudar com novas regras para supermercados em cidades baianas. Estados Unidos ampliam a pressão comercial e colocam o Brasil na mira de novas barreiras econômicas. Ataque com drone atinge ônibus de passageiros e deixa mortos em meio a mais uma escalada da guerra na Ucrânia. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, você sabe, é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou agora há pouco o recolhimento de um lote da água mineral sem gás Cristal, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A medida suspende a comercialização, distribuição e uso do lote LZ1-VAL-200127-3P-200126. Esse é o lote, né? A identificação do lote que foi suspenso aí pela Anvisa, fabricado pela mineração Bom Jesus, em Luisiânia, em Goiás. Segundo a Anvisa, o lote é composto por 374.400 garrafas de 500 milímetros, produzidas em 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro do ano que vem. Desse total, 230 mil unidades já foram distribuídas no Distrito Federal, cerca de 66 mil unidades em cidades de Goiás e 75 mil para municípios do interior de São Paulo e pouco mais de 1.400 para o Tocantins. A investigação começou após uma coleta de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. A análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública identificou a presença da bactéria que pode causar infecções, principalmente em pessoas com imunidade comprometida. A orientação é que consumidores verifiquem, né, a identificação do lote na embalagem e interrompam o consumo caso possuam unidades pertencentes ao lote afetado. Então, atenção, você, essa determinação acabou de ser informada à imprensa, eu volto aqui a reforçar, eu já falei aqui que foram distribuídas aí unidades no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, no Tocantins, mas claro, a gente sabe que essas unidades podem ter sido revendidas, podem ter chegado aqui à Bahia. Então, atenção, você que me ouve, ou me ouve em qualquer outro estado, qualquer outro país, através das nossas plataformas digitais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento e a suspensão do consumo, da distribuição da água sem gás mineral Cristal, após a identificação de uma bactéria. Então, ainda que você não consiga identificar qual é o lote exato, né, que a Anvisa detectou como problemático, é ideal que você pare de consumir, né, essa água e pare de distribuir, caso você seja um comerciante, água mineral sem gás Cristal. Dezessete pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, na manhã de hoje, durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa investigada por roubos a farmácias, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. A ação cumpre 25 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão em Salvador, nos bairros do Nordeste de Amaralina e no Engenho Velho da Federação, além da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, e São Paulo, na capital. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de roubar medicamentos de alto custo, como Monjaro e Ozempic, em redes farmacêuticas da capital baiana. A justiça também determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de 12 milhões de reais. De acordo com a polícia, a organização tinha atuação concentrada no Nordeste de Amaralina e também é investigada por execuções ligadas a disputas territoriais e associação criminosa. A operação continua e mobiliza diferentes equipes de departamentos das Forças de Segurança da Bahia, com apoio das polícias do Rio e de São Paulo. Nós, inclusive, tivemos aqui ontem a presença do comandante-geral da Polícia Militar aqui da Bahia, Coronel Magalhães, que nos detalhou, né, a estratégia da Polícia Militar da Bahia dentro do complexo do Nordeste de Amaralina, do Vale das Pedrinhas, que é tão afetado aí pelos criminosos, né, e por confrontos entre os criminosos e a Polícia Militar. A chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuva e rajadas de vento em diferentes regiões da capital. O alerta foi reforçado pela Defesa Civil após o fim de semana marcado por acumulados expressivos de chuva em vários bairros da cidade. Inclusive chove nesse momento em muitos pontos de Salvador. Segundo o monitoramento geológico, a instabilidade começa a ganhar força ao longo do dia e pode se estender pelos próximos dias. Nas últimas 72 horas, Salvador acumulou cerca de 160 milímetros de chuva, com registros mais elevados em áreas como a Barra, os Barris, Rio Vermelho, Ondina e Federação. A Defesa Civil informou que a capital permanece em nível de observação. Ao todo, foram contabilizadas 136 ocorrências associadas às chuvas. Nos últimos dias, a velocidade do vento chegou a 45 km por hora em alguns pontos da cidade. A expectativa é de que a nova frente fria mantenha o cenário de instabilidade, com possibilidade de períodos de chuva mais intensas ao longo desta quarta-feira, ao longo de hoje. Em caso de emergência, é sempre bom lembrar, a população pode acionar o órgão, a Defesa Civil, pelo telefone 199, também pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Mais um acidente grave, viu? Infelizmente, nas estradas aqui da Bahia. Uma batida entre uma van que transportava pacientes e uma caminhonete deixou 16 pessoas feridas na BR-242 em Itaberaba, na Chapada Diamantina. O acidente aconteceu em um trecho da rodovia que liga o litoral baiano ao estado de Mato Grosso. Segundo as informações apuradas até o momento, os dois veículos colidiram de frente. A van pertence ao governo da Bahia e fazia o transporte de pacientes para a Policlínica Regional de Itaberaba. O veículo havia saído do município de Iraquara. Após o impacto, a van saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia. Já a caminhonete ficou completamente destruída na parte dianteira. Entre os feridos, 15 estavam na van. O motorista da caminhonete ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. O trecho da BR-242 precisou ser interditado após o acidente e só foi liberado cerca de 2 horas depois. E esse é um acidente que se assemelha muito, né, ao que nós todos nos surpreendemos e ficamos, né, aterrorizados, né, com a gravidade dessa notícia que eu vou trazer agora. Familiares e amigos se despediram na segunda-feira das 16 vítimas desse grave acidente registrado na BR-116, no município de Santa Terezinha. A tragédia aconteceu no domingo, quando uma van que transportava moradores de Salvador colidiu de frente com um caminhão carregado de cocos durante o retorno de uma viagem à Amargosa. 15 dos mortos pertenciam à mesma família e o 16º era o motorista da van. Os sepultamentos reuniram centenas de pessoas ontem, principalmente moradores do bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador, onde vivia grande parte das vítimas. O clima foi de forte comoção, com homenagens e manifestações de solidariedade aos parentes. A van havia sido alugada para transportar justamente esses familiares que participaram de uma celebração no município de Amargosa. O motorista do caminhão sobreviveu, foi socorrido para uma unidade de saúde e sua prisão foi mantida na audiência de custódia. Durante a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal identificou irregularidades no equipamento responsável por registrar a velocidade e tempo de direção. A suspeita é de que o motorista do caminhão tenha feito uma ultrapassagem na contramão. Lamentável, né? Muita gente comentando sobre essa tragédia que afetou aí esses 16, grande parte, né? 16 soteropolitanos, grande parte que morava aí no bairro de Fazenda Coutos. Milhares de fiéis são esperados amanhã para a celebração de Corpus Christi, promovida pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, no Centro Histórico da capital. A programação começa com a oração das Laudes, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, na Praça 15 de Novembro, seguido de missa às 8 horas da manhã, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Após a celebração, os participantes seguem em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Centro Histórico até o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. A solenidade é a única do calendário católico em que a Eucaristia é levada publicamente em procissão pelas ruas. A Arquidiocese destaca que Salvador tem um papel histórico na celebração. A primeira manifestação pública de louvor a Eucaristia no Brasil aconteceu na capital baiana em 1549, poucos meses após a fundação da cidade. Corpus Christi celebra a presença de Cristo na Eucaristia e é uma das datas mais tradicionais do calendário da Igreja Católica. A vacinação contra a gripe foi ampliada em Salvador e agora está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida foi adotada diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias e da maior circulação de vírus, né, que são causados, que causam essas síndromes neste período do ano. A imunização está disponível em 162 unidades de saúde espalhadas por Salvador, além do centro de vacinação do Salvador Shopping e do posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades continuam sendo os grupos mais vulneráveis às complicações da gripe e devem procurar a vacinação.